Foco CBN.
Estamos de volta e agora falamos de cultura no palco CBN. A cena cultural acriana está prestes a receber uma programação intensa e gratuita que mistura teatro, oficinas e cinema. A caravana Transpetro Bu em Movimento chega ao Acre com ações em Rio Branco e também Brasileia entre os dias 23 e 31 de julho. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura com patrocínio da Transpetro por meio da Lei Rouanet e reúne três grupos potiguares: os clowns de Shakespeare, Facetas e a Vessa. Na bagagem eles trazem um espetáculo Bu. O que é bom tem que continuar. A gente está aqui agora com o Diogo Spinelli e o Caju Dantas, se vão contar um pouquinho de toda essa experiência. Desde já quero agradecer pela visita aqui.
Obrigado, Vitória, também obrigado a todo mundo que está ouvindo aí, é um prazer estar aqui.
É, muito obrigado também, Vitória, CBN, Amazônia, é um prazer e nós estamos muito felizes de estar aqui.
E a gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, estava conversando com o Diogo. O Caju, pela primeira vez, está vindo aqui no Acre. Isso. E não dá para não perguntar, o que que está achando do nosso estado?
Ah, eu tô gostando bastante. É, conheci um pouco da culinária ontem, fui jantar. Fiquei mais no quarto até porque eu estava estudando, preparando um trabalho aí, mas ainda vou conhecer um pouco da cidade. Mas estou achando uma cidade aconchegante, uma cidade bonita. E tô gostando.
Que bacana. E o Diogo já esteve aqui no Acre também, inclusive para uma peça lá em Brasileia, não é? Conta um pouquinho mais pra gente.
Isso mesmo. Em 2022, nós dos Clowns, a gente foi junto com outro grupo boliviano, o Teatro de Los Andes, lá para Brasileia e Cobija, né, para as duas cidades, e Epitaciolândia também, que tá ali do ladinho. A gente fez uma pesquisa para fazer um espetáculo que se chama Fronteira Fracasso, que estreou em 2022. E é justamente a partir dessa experiência dos dois países ali,
que
e
legal,
desse local tão específico que é Brasileia e Cobija, que quase são uma cidade só, né? Só que dois países diferentes. Então,
sim,
a gente passou 10 dias lá, entrevistou muitas pessoas, a professora Gislene, o Lacerda também da rádio de lá. A gente fez uma série de entrevistas para entender um pouco como que era essa relação dos dois países e da fronteira, e depois a gente fez um espetáculo sobre isso.
Que bacana. E hoje a gente está aqui em cartaz com a peça Bu. Então, quero que vocês contem um pouquinho. A caravana Transpetro Bu em Movimento percorre várias regiões do Brasil, chegou ao Acre. Então, conta um pouquinho de como surgiu, o que que conta também todas essas apresentações.
Tá certo. O espetáculo Bu, que é bom ter que continuar, é uma parceria entre três grupos de Natal. É o grupo As Avessas, o grupo Clowns de Shakespeare, o grupo Facetas. E essa caravana, nós vamos passar por 6 estados, não é isso?
Isso, 5 estados e o Distrito Federal.
Isso, o Distrito Federal. E a gente sempre apresenta no centro da cidade e também alguma região, alguma comunidade indígena, quilombola, região periférica. Mas é isso, levando o espetáculo, o que é bom ter que continuar, e também ações formativas como a oficina, com princípios do teatro de rua e do teatro popular, e também a exibição do filme Um Filme Sem Fim, que conta a trajetória dos Clowns de Shakespeare para comemoração dos 30 anos do grupo. O grupo esse ano está fazendo 33 anos, não é isso?
32.
32, isso. E é um filme belíssimo, lindo. O grupo Clown Shakespeare vai fazer 32 e o grupo As Avessas tem 8 anos. Então, tipo, eles são uma referência, sempre foram os nossos mestres.
Que bacana.
E é incrível poder compartilhar esse fazer teatral, esse fazer de um teatro acessível para o povo,
verdade,
teatro de rua. Então, a gente se inspira muito nesse grupo, no Clown Shakespeare. Foi uma felicidade participar desse projeto, primeiramente do espetáculo, mas também desses projetos que sempre visa levar espetáculos, teatro para o povo, para onde às vezes o teatro não chega. Então a gente sempre está fazendo esse teatro aí acessível, inclusivo.
Que é muito importante, não é? A gente vê que dessa união, inspiração também, nasceu aí essa disseminação da cultura, porque
isso,
a gente vê a extrema importância de ter lugares que tenham uma cultura, que tenham peça teatral, que moldem um pouquinho a vida das pessoas. Às vezes vão numa correria, no dia a dia, às vezes não tem a oportunidade, né, de chegar até a arte. Então, colocar isso para elas no meio da rua, como vocês estavam falando desse teatro de rua, é super importante.
Isso é, o Bu, o book é bom, tem que continuar essa peça, né? A gente sempre tenta apresentar em vários lugares para conseguir justamente falar com o público que já iria para o teatro, mas também com aquele público que às vezes é a primeira experiência dele com o teatro. Às vezes já teve vários depoimentos de falar: ah, essa foi a primeira peça que eu assisti na vida.
Que legal.
Isso é uma honra também, você saber que é a primeira experiência que você está propondo para aquelas pessoas, né? Você que propôs uma primeira experiência, uma experiência inaugural para alguém, assim. Então, isso é muito, muito bacana. A gente, por exemplo, o outro espetáculo a gente não conseguiu levar para a Brasileia, mas daí a gente queria levar, a gente incluiu Brasileia nesse projeto porque a gente queria devolver um pouco à cidade o que ela deu para a gente também, entendeu? Então, também tem essa forma de uma, sim, troca mesmo, assim, do tipo, isso é o que a gente pode oferecer para vocês, né? Essa é a nossa arte, isso é o que a gente tem de melhor para oferecer para vocês, assim,
que
também.
É super válido. Você falando isso da primeira peça, eu estava relembrando, a gente até resgata, né? Eu, quando criança, eu lembro da minha primeira peça que eu assisti e era totalmente do que eu imaginava, porque geralmente quando a gente assiste muito filme, muita série, a gente tem uma perspectiva. Mas a peça teatral, ela te coloca dentro do ato. É impressionante como ela consegue ter esse poder de te envolver com a história, de te mostrar, você tem uma percepção muito grande. Então, as várias formas da arte é muito legal de se apreciar. Mas falando da peça, o Boo, do que se trata? Conta um pouquinho dessa história que eu tô curiosa.
É uma peça super divertida, é uma comédia, ela é livre também para todas as idades, né? Isso é legal falar, pode ir desde a criança até, assim, não tem limite de idade mesmo. E ela conta a história de um casal, pai e mãe, o Boo, que eles já foram reis ali da Polônia. Ele, por um caso de um golpe de Estado, isso, ali, daí eles fogem para um outro país e acabam chegando nesse país inventado, mais ou menos ali situado na América Latina, chamado Embustônia. E aí nesse novo país, eles vão tentar de novo conquistar o poder. Então a gente acompanha como que esse casal, ele vai tentando conquistar o poder e se manter no poder a qualquer custo, né? É uma farsa, muito divertida, musical também, então a gente faz música ao vivo.
Que legal!
Ali a gente canta, em 360, é um círculo, né? Então a gente inclui o público junto com a gente no espetáculo também e é bem divertido.
Muito.
E na atuação, quem tá aí com vocês, são parceiros, como que vai funcionar?
Isso, na atuação tem Diogo Spinelli, eu, Caju Dantas, José de Medeiros, eu e o José, nós somos do grupo As Avessa. Diogo Spinelli e Paula Queiroz é do grupo Clowns de Shakespeare
e Rodrigo Bico
do grupo Facetas, mas também com nós estão
a Thalita Johanna, que é a nossa produtora da Tayol Produções, e Fernando Yamamoto, que é o diretor, também está com a gente nessa circulação.
Isso.
Somos em sete.
Bacana. Agora, falando ainda um pouco da produção do Ubu, há quanto tempo foi pensada, por quem foi escrita, de quem foi essa ideia também?
A gente no começo de 2022, na verdade, isso, né? A gente estava saindo um pouco da pandemia, então,
sim,
foi difícil para todo mundo, mas para nós de teatro foi mais difícil ainda, né? Então foi um período bem complicado e esses três grupos a gente estava tentando entender como que a gente poderia se ajudar. Ali a gente divide um espaço também lá na Tal, um espaço que é a nossa sede, que se chama TC Sol. Na verdade são várias salas que tem vários grupos abrigando lá hoje em dia.
Sim.
E a gente falou, bom, a gente não sabia ainda o que a gente queria montar, mas a gente sabia que a gente precisava ir voltando para a cena. E daí acabou que meio naturalmente surgiu essa ideia da gente ir estudando um pouco alguns textos e chegou no Ubu Rei, que é uma peça do Alfred Jarry. E a gente nos interessava bastante naquele momento especificamente também, falando politicamente, né, em 2022.
Sim.
E a gente, o texto nos interessava muito, mas não era exatamente o que a gente queria falar. Aí, a partir desse texto, o Fernando, que é o nosso diretor também, ele foi adaptando a dramaturgia e criou essa peça, que é como se fosse quase uma continuação do original.
Ah, que legal!
Mas mais próxima da gente, da realidade brasileira, da realidade latino-americana, né? Então, desde então, a gente estreou em outubro de 2022. Acho que aqui o Acre, se eu não me engano, é o 18º estado que a gente está passando com ela.
Eita, que bacana!
Já fez mais de 100 apresentações. E o ano passado a gente teve a alegria muito grande de ir para a Colômbia e para o México com ela.
Que isso, legal! Então, saindo aí do país, já buscando até novas estruturas.
Exato. Isso. A gente traduziu a peça para o espanhol, para fazer na rua, porque é importante para a gente a comunicação direta com o público, né? Então, a gente falou, não tem como a gente ir para esses outros países e legendar, não tem, a gente tem que falar, sim, diretamente com eles. Então, a gente traduziu a peça nessas ocasiões para fazer uma comunicação mais,
gente,
direta.
Gente, então
com
foi
eles.
Um grande desafio, não foi?
Foi.
Conta aí, Caju.
Foi enorme. Conta pra gente.
Foi um grande desafio. Diogo, ele já fala muito bem espanhol. E eu não falava nada em espanhol, né? Entendia um pouco, mas não falava nada. Então, esse processo da tradução do espetáculo foi um desafio, porque tem algumas palavras, tipo o E, né? Eles não falam E, tipo mais no E. Então, sim, a gente fala mais o E aberto, principalmente lá em Natal, no Nordeste, a gente fala muito E aberto. Então, foi um desafio, mas que foi muito gostoso, porque eu aprendi com isso, né? Tipo, consigo me comunicar agora. Quando a gente viajou, a gente foi para dois países e também com outro espetáculo dos clowns, também um abraço, a gente foi para o Equador. Então nossa, estou conseguindo me comunicar, isso foi graças a essa tradução do espetáculo para a gente apresentar nesses festivais.
E se conecta com a cultura. E até puxa o gancho do que ele estava falando dessa adaptação, porque a gente tem que ter uma proximidade com o público, porque a arte, além dela exibir, ela tem que deixar um recado. Então, esse recado foi feito após essa adaptação, não é?
Exatamente. E a gente sempre... eu espero que vocês possam ir assistir lá hoje, né? Hoje e amanhã.
Eu tô bem interessada.
E o público, ele tá muito junto com a gente, assim, né? Não é uma... É uma peça que tem até um certo grau de interação, mas não é... a partir disso que eles estão com a gente. Eles estão com a gente porque a gente cria junto com eles. A gente está se comunicando, sim, o tempo inteiro com eles, olhando para o público, né? Então a gente está criando juntos ali, né? Não é só a gente vir e apresentar uma peça, a gente está fazendo juntos ali o teatro acontecer.
Que legal. Outra pergunta que eu tenho por aqui é do figurino. Como que funciona o figurino? Foi pensado? Porque, como você falou, né, tem toda essa estética de poder, de aí reis também, essa questão. Como que funciona esse figurino? Conta pra gente.
Foi muito divertido criar o figurino, na verdade, porque assim, ele não é o que se espera de um figurino de teatro de rua, que já tem uma figura um pouco mais rebuscada, mais popular, sim, digamos assim. Apesar de ser uma peça muito popular, o figurino, ele vai um pouco na contramão. Se você for ver as fotos do espetáculo e o espetáculo em si, nós somos quatro homens e uma mulher, né, no elenco. Os quatro homens estão de terno. A gente está vestido de terno e a Paula Queiroz, também está de social. Assim, porque a gente quis fazer justamente esse contraponto que, sim, é... E são figuras clownescas, são figuras que se aproximam assim, do palhaço, mas que estão com essa figura que a gente vincula visualmente com o poder, né? E foi uma proposta... do figurinista Marcos Leonardo, mas também com a proposta do diretor Fernando Yamamoto, que trouxe essa ideia e falou: olha, eu acho que se os políticos, os poderosos estão aí fazendo palhaçada, por que os palhaços não podem estar vestidos como os políticos, entendeu? Então tá um pouco nessa ideia que vai o figurino.
Que legal, dando aí esse contraponto, mas muito interessante, fazendo também o público se perguntar, né, por quê? Agora a gente faz um pause só para chamar o ouvinte a interagir com a gente, mandar sua mensagem pelo 992-29-5123. Manda pra gente o que você tá achando dessa entrevista que a gente fala por aqui na rádio. Na verdade, nosso tempo tá até estourado, mas eu quero, pra finalizar, que vocês façam aí um super convite, chama o público, reforça o dia, os dias que vão estar em cartaz e também o local.
Bom, hoje às 19 horas no
Teatro Barracão.
E amanhã às 19 horas na Praça da Revolução. Então é acessível, gratuito, chama a família, todo mundo é bem-vindo.
Isso, lembrando que depois daqui a gente vai para Brasileia, isso, e Epitaciolândia. A gente começa com oficina no dia 28 e 29. Quem quiser se inscrever também é só entrar no nosso Instagram, @teatroclowns. Clown se escreve C-L-O-W-N-S. E lá tem o link para inscrição. E daí a gente apresenta no dia 30 em Epitaciolândia, às 19h30, na Praça 28 de Abril. E no dia 31 a gente encerra essa passagem pelo Acre, lá em Brasileia, na Praça Hugo Poli, às 18 horas.
Perfeito, foi ótimo conversar com vocês, saber um pouquinho dessa história, e eu espero que seja um grande sucesso toda essa peça.
Obrigado por ter convidado a gente para estar aqui, e a gente espera todo mundo lá hoje e amanhã, e também em Brasileia e Epitaciolândia.
Isso, muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.